Bem-vindos ao podcast da Arcana. Esse é o nosso programa de estreia. Eu convidei o Gilberto Marmitti e o Lucas Campello para conversar comigo, para a gente ter uma breve conversa sobre o que é o Magic para nós, qual a importância desse hobby nas nossas vidas, e além disso contar algumas histórias. Esse é o programa piloto da Arcana, e espero em breve fazer um programa que acrescente mais aos jogadores, tratando de estratégias, análise do ambiente, novidades, que a gente tratou de alguma coisa de novidades já nesse programa, e de outras coisas.
Buenas, eu sou o Leonardo Mello, eu jogo Magic há mais tempo do que eu gostaria de falar. Bom, eu sou o dono da loja, né, cara? Eu sou o cara que vai fazer o jabá aqui pra tentar lucrar mais alguma coisa com isso. Daí eu já joguei em torneios grandes, eu organizo torneio há 6 anos. Um dos assuntos que a gente vai falar depois nesse cast é quantas pessoas você convidou pra jogar Magic, eu vou bater o recorde disparado disso. Eu convidei para a conversa de hoje o Lucas e o Giba. O Lucas, um jogador veterano, mais veterano que eu jogando. E o Giba, que é um jogador, não dá para chamar de novato, mas é um cara que começou há pouco tempo. E aí, Giba, conta um pouquinho só da tua história no Magic.
Meu nome é Gilberto Marmitti, eu sou natural de Criciúmal. Ninguém sabe onde é que fica nunca, mas é um fim de mundo por aí. Bom, a minha história no Magic começou de uma forma bem estranha, né? Que eu resolvi passar na Arcana num domingo de manhã, que eu tava sem fazer nada. Na verdade, eu tava fazendo trabalho em domingo de manhã às vezes, e tava acontecendo o pré de Rise of Eldrazi. E até aquela época eu conhecia o Magic, mas não sabia muito bem como funcionava. Aí, do nada, resolvi conhecer lá. O Gurizada me ajudou, o Léo principalmente, montou um deckzinho Monolite lá, que eu tenho até hoje guardado aqui, e comecei a jogar Magic. Sou aquele cara que joga um pouquinho menos de um ano, jogo quase todo o torneio, mas não ganha absolutamente nada.
Ah, tu já ganhou torneio sim.
É, mas bem menos do que eu gostaria, vamos dizer assim.
Não, mas faz parte. Beleza, e o nosso outro convidado de hoje, que é o Lucas Campello. Lucas, voltou do banheiro, Lucas?
Rápido, né?
Meu Deus, eu imagino o estrago.
Sim, foi emergencial o negócio. Eu não sei se naquele momento eu ia fazer o primeiro podcast cagado.
Seguinte, Lucas, uma apresentação rápida.
Bom, meu nome é Lucas, eu jogo há bastante tempo, vim de Santiago, Rio Grande do Sul. Se alguém não sabe que isso existe no Rio Grande do Sul, só no Chile, procura, tem no Google Earth.
Giba...
Tá perdido, mas existe.
O Giba veio de Criciúmal.
Ninguém nunca sabe onde é que fica, cara, não precisa se preocupar.
É, os caras acham que é perto de Criciúma.
Exato, deve ser vizinho, cidade satélite de Criciúma.
Tu fala em Criciúmal, o pessoal, ah, sim, aquela cidade de Santa Catarina. Não, é no Rio Grande do Sul mesmo.
Cara, não tem problema, eu sou de Santiago, os caras, pô, tu veio do Chile, é?
Giba, o que que tu tá escutando de podcast agora? Tu tá acompanhando alguma coisa?
Ah, os posts do Tio Nitro.
Ah, os casts do Nitro são muito bons, eu escutei todos. São podcasts sobre RPG. Recomendo, eu vou colocar o link pra página dele lá no show notes. Lucas, o que que tu escuta de podcast?
Bom, eu comecei a acompanhar e acabei escutando muito a Microfonia, que é o pessoal da Cifra Club, que os caras falam sobre música, só que os caras deturpam o negócio. Os caras estavam falando sobre os piores hinos de futebol no passado. Foi muito dessa. O que eu tenho acompanhado muito é vlog hoje em dia. Mas hoje o Microfonia sai no Twitter e eu tô correndo atrás.
Bom, o link do Microfonia vai estar também no show notes lá. Eu acompanho o Papo de Gordo. Escutei os podcasts do Nitro. Sempre que sai um novo eu escuto. E escuto também o Vozes da Terceira Terra pro pessoal que joga RPG na Arcana. Eu já recomendei isso pra todo mundo, ninguém ouviu, só o Giba. E sobre música, o Toca Aí e o Máquina do Tempo do Okitok, que é um cara que manja muito de música.
Verdade.
Bom, outra coisa que eu coloquei lá na nossa pauta foram as novidades de Magic. A coisa mais comentada dentro da loja do pessoal que joga Magic e acompanha o que tá rolando no mundo todo são os decks de evento.
Sim, aquilo ali é muito bom. Aquilo ali foi uma sacada maravilhosa. Inclusive, fazer aquele jabazinho, fui descobrir eles dentro do blog da Arcana. E, cara, me apaixonei completamente. Isso daí existia quando eu comecei a jogar. Quer dizer, quando eu comecei, não. Não existia nem Magic quando eu comecei a jogar. Né? Mas se existisse, tipo, alguma coisa desse gênero, ih, o Magic ia ser outra coisa no Brasil hoje.
Concordo plenamente contigo. Eu acho que foi uma sacada genial da Wizards. Pra quem joga Magic, esse produto veio veio pra detonar. Um dos melhores produtos que eu já vi de Magic em todo esse tempo que eu tô trabalhando na área.
Depois de Rewards, eu acho que foi uma das coisas que mais alavancou. Foi uma novidade que realmente estremeceu
Mas eu acho que motiva mais que o Rewards, porque é diferente o público que ela abrange. É o cara que já joga Magic, chegou lá no torneio e, putz, não tem um deck, e por um preço acessível ele pega um deck competitivo, qual é o risco de ganhar, se for um bom jogador? E pro jogador iniciante, ele pega aquele deck e não tem muito o que se mexer pra ele ficar melhor. Ele já tem um deck que ele vai entender fácil, os dois decks são fáceis de entender a temática, principalmente o vermelho. E ele já pode sair jogando muito melhor que os decks pré da série.
Não tem. Desde do pré-com que vinha a Jeep, nada foi tão bom quanto esse deck.
e até assim, ó, a questão do que o Lucas comentou do Heroes é interessante realmente. Só que o Heroes, tu ganha jogando. Tem que participar de torneios funcionários pra ganhar. E o deck, esses decks eles montaram. É algo que, não tô jogando Magic, eu agora faço quase o mesmo, imagino eu que não jogo torneio oficial. Eu tô querendo um deck, quero jogar agora, fui lá na Arcana e não tô com o meu deck. Compra um deck ali, vai ter um deck competitivo, que tu vai poder, dali a pouco não ganhar o torneio, mas pelo menos não vai fazer feio, digamos assim. Tá, mas esses decks de torneio também estão vindo com D20, né? Eu vi na imagem lá na...
Sim, o deck de evento, cara, eles juntaram tudo de bom que tem em produtos de Magic, tá? Eles juntaram deck box, que todo jogador quer, um deck competitivo com cartas caras...
Uma estratégia bem definida, funcional, que não tem mistério, claro, que é o objetivo do deck. As cartas já estão muito bem construídas naquela temática. Um pré-construído que tem tapa-buracos, que no final tu vai preencher com as cartas boas.
Com side.
E isso aí é muito sacanagem. Nunca houve um deck
pré-construído com side. Exatamente. E o side é bem feito.
Sim, ele tá bem atualizado no
aqueles
mesmo.
Quatro golpes ruins blaster do deck vermelho pra destruir terreno não básico. Nossa.
Tectonic Edge com dano.
Exatamente. É isso aí. Além disso, ele vem com o que eles chamam de Spinning Counter, que é um D20 com, no lugar de algum dos números, uma marca da série. Bom, novidades em termos de produto, é isso. A Devir me mandou a lista de produtos novos, o que tá chegando esse deck de evento. Ele vai chegar num preço bom, ele vai chegar mais ou menos dentro daquele preço que eu tinha previsto. Outros produtos é o novo Deck Builder Toolkit, que é uma box que vem 125 cartas aleatórias, semi-aleatórias. Ele vem com 125 cartas que servem para fazer deck. Eu vi o Deck Builder Toolkit aberto e é fantástico. Ele vem com 5 decks pré-prontos dentro dele. Além disso, ele vem com 4 boosters e 100 terrenos. A proposta dele é ser uma coleção instantânea de Magic. O primeiro, que vinha com boosters de Alara e Zendikar, era muito bom. Esse novo já vem só com cartas de cicatrizes de Mirrodin pra cima. E eu acredito que, como vendeu super bem o primeiro, o segundo provavelmente venda da mesma forma, porque é um produto genial. Além de vir com uma deck box pra te guardar as tuas cartas.
Que é bonita pra caralho e super útil.
Tu viu a nova já?
A nova não.
A nova com a Chandra e com ilustração nova da Chandra e do Jace atrás.
Tô de neve.
Não, ilustração nova das cartas que vão vir em M12.
Então a gente já tem um spoiler temporário.
Tipo, visual mínimo. Sim, visual sim.
Então vai voltar os Planeswalker velhos, de novo.
Ou não, pode vir novas versões.
Não, e o que eu digo assim, na coleção básica geralmente sai o Quinteto Fantástico, vamos chamar assim, né?
Dali a sim, pouco. Mas aí eu tô mais preocupado que assim, ó, pelo sucesso comercial que foi o Jace novo, provavelmente ele não vai ir pra uma. Mas são básicas, né?
Não. Se for pro core, vai ser o Beren, sem dúvida.
E pensando em core, pensando em coleção básica, o Beleren é muito mais básico e funcional que o novo. É muito mais fácil se encantar com as funções do Beleren do que com as funções do Mind Sculptor.
É, tu falou tudo, cara. O Mind Sculptor, assim, é uma carta excepcional, né? O cara ganha jogo mesmo. Só que tem que saber usar. Não é qualquer um que coloca na mesa e diz assim, faço tal coisa e ganho o jogo. E o Belly não, ele não tem segredo. É uma carta super útil que não tem segredo algum.
E é uma carta que, assim, ó, tu começou a jogar faz um ano e tu viu ele ser extremamente funcional. O Lucas, que viu ele ser lançado lá em Lauren, viu essa carta ser fantástica numa sequência absurda de decks.
Sim, todos os decks baseados em... Bom, ele jogou em Fada, aí quando caiu o Suspend, o Ancestral Visions, ele jogou ainda mais. Ele jogou em decks que eram baseados em Cascade. Ele jogou em deck. Nossa, ele jogou tipo Lore em todos os ciclos adiante que ele tiver disponível, sempre que ser encaixado em algum deck. E não era só deck meramente de controle, porque, cara, ele é um grau absurdo. E além de ele te dar vida, porque ele é um escudo humano, é tudo que quer matar ele.
Exatamente, que é uma das funções. Pra mim, uma das melhores funções do Planeswalker é desviar a atenção do oponente.
Exato. E assim, ó, o próprio Berlin, mas o principalmente o Mind Sculptor, falando agora em nível, assim, elite internacional, cara, qualquer decklist que sair hoje tem um dos dois no deck. Geralmente o Mind Sculptor, mas no mínimo o Berlin tá no deck. Hoje em dia é ele mais 59, vamos dizer assim.
Inclusive o Jace é o herói da vez nas histórias da Wizards. Como o Lucas, que acompanhou séries mais antigas, nós tínhamos o Gerhard, depois
sim,
o Kamal.
Super! Contra o Grewelvec.
É, super!
Bom tempo!
Mais novidades. Além do Deck Builder Soul Kit, tá chegando no Brasil o Cavaleiros vs Dragões.
Bom, só pra falar um pouco sobre o produto Knights vs Dragons. Tem duas coisas. Uma das coisas que é sacanagem ou não, vai ser lançada em 1º de abril. Outra coisa é que não está previsto ter em português.
Não, nenhum desses lançamentos vai ter em português.
Sim, só que vai ter em espanhol, francês, italiano e alemão.
Que nem as cartas do pré-release.
Isso é muita grumeira, né? Sacanagem.
Pois então, é verdade. A maioria dos lançamentos de Magic, eles são exclusivamente em língua inglesa. Eu, pessoalmente, como jogador, não pensando como lojista, eu prefiro. A carta em inglês, ela geralmente não tem erro. Ia ser muito melhor se eles só imprimissem Magic em inglês, porque a impressão ia ser perfeita. Tu pega a carta em japonês, tu pega a carta em italiano, tu pega a carta em espanhol, tu pega a carta em português, a cor varia. Não devia acontecer, porque elas são impressas todas no mesmo lugar, mas a cor varia.
Eu prefiro inglês, até porque um item assim, não tem nada a ver com o Magic, mas outro dia nós estávamos comentando o jogo e o Jean. Eu estava comentando que eu particularmente gosto da carta em inglês também, por esses itens que foram comentados, e porque o inglês acaba forçando a gurizada a estudar. Outro dia estávamos conversando e tem gente que quer aprender inglês por saber o que está escrito na carta.
E o inglês do Magic é simples, né, cara? Tu tem que saber o que é a Damage, Life, Trample e Haste. O resto...
Não, eu já nesse ponto vou defender a gurizadinha. Muitas vezes, pra quem tá começando, a dificuldade já de entender o sistema de jogo, mesmo sendo facilitado com a diminuição das regras de tomador de mana e dano na pilha, existe a possibilidade do cara, além de ter dificuldade de entender o jogo, ter uma dificuldade de entender o que o inglês da carta diz. Não tanto pelo inglês, mas a tradução errada. O cara traduz errado a leitura e na regra fica mais confuso ainda. Mas isso é uma situação mínima, é muito pouca gente que passa.
Não, mas
diminuiria bastante.
Mas assim, ó, isso acontece também, não defendendo, eu também acho que facilitaria muito se a tradução fosse perfeita. E a gente chegasse.
Só teria vantagem.
E a gente recebesse todo o material em português na data, seria impecável. Mas aconteceu uma coisa esse final de semana com o Juliano. O Juliano é um cara que joga há bastante tempo. O Juliano joga praticamente desde que abriu a loja, então coloca aí 5 anos na conta dele. Uma coisa que aconteceu com o Juliano é que ele pegou uma carta da coleção nova, que tu olha 7 do topo, coloca uma cópia de uma carta que está no campo de uma permanente que está no campo de batalha, tu coloca uma cópia dela no campo de batalha. Ele foi jogar com um deck de Mass Polymorph que eu montei, completamente for fun. Ele foi jogar o torneio e ele leu só metade da carta. olha a sete do topo e coloque no campo de batalha. E no terceiro turno, ele desceu...
Um dragão, pô!
Ele desceu um Uraku de 15 mana.
É, o quê? GG, mano, velho?
É quase como Summoning Trap.
Exatamente, é. Ele fez como se fosse uma Summoning Trap. Tá. Olha como a gente lembra do nome das cartas em inglês. E o interessante que eu achei, que ele veio me falar depois, foi que o adversário dele pegou a carta, leu e concordou com a jogada.
Tá, mas a carta em português?
Em português. Então, na verdade, uma das grandes dificuldades não é ler em inglês, mas em si, ler. O pessoal não lê a carta inteira.
O pessoal acha que sabe o que a carta faz e...
Pois, aí, ó, relembrando uma jogada mal feita na minha parte, dando lança solar em resposta com a criatura branca.
Exatamente.
Era meio que uma questão de leitura, a gente leu 3 de dano.
É, o Adonis tem desculpa porque ele é cego, né, cara? Mas tu feito isso não...
Não, é a idade, né?
Mas é, aqui assim, ó, o pessoal às vezes olha a carta e diz assim, pá, eu sei o que que é, sabe? Só que não se liga no detalhe da carta.
Tá, vou começar perguntando pro Giba, que a história vai ser bem mais curta, que é do Lucas. Giba, quando que tu começou a jogar Magic?
Ah, a data eu não lembro, mas foi no dia do pré-Rise of Eldrazi.
Ascensão dos Eldrazi. Tu chegou a jogar aquele dia?
Não, aquele dia eu não joguei, mas foi ali que começou a história. Até montando o meu deck de core mono white, que até hoje existe, um pouco melhorado, mas existe.
Tá, então, seguindo a nossa pautinha aqui, e quem te convidou? Alguém chegou e disse, e aí, cara, vamos jogar Magic, Magic é um jogo legal, é divertido, o cara conhece um monte de gente. Alguém chegou e te falou do jogo?
Não, na verdade, ninguém me convidou. Eu conheci o Magic, porque eu via vocês conversando, principalmente os crampos, que eu já conhecia da época de Lan House, de jogar o WoW. O pessoal sempre falando no médico, mas eu não sabia exatamente o que era. Aí eu tinha uns amigos da internet também que falavam em médico. Eu conheci o jogo meio por cima, mas nunca tinha visto ninguém jogando. E aí o interesse já existia. Quando eu vi o torneio, quando eu vi que tinha em Juiz, foi consequência.
Aparece aquele cara random no momento em que a loja tá fechada só pro pré-release, pra olhar o pessoal jogar. Eu disse, que legal, né? Tem gente parando pra olhar. No outro dia do pré-release, ele, eu acho que eu vou jogar. Eu disse, que massa. Seja bem-vindo. Quando é que saiu uma caixa?
Nossa, começa assim, né?
Tu convidou, tu já levou alguém pra jogar Magic? Eu sei que essa parte do Lucas vai ficar gigantesca, então eu vou perguntar pra ti primeiro, Giba. Alguns eu conheço que tu já levou, mas fala um pouco das pessoas que tu convidou pra jogar Magic e como funcionou isso.
Ah, na verdade, aqui em Juiz não lembro assim, de alguém que realmente foi, só que tem a galera que se mal, que muitos falavam, até do Magic, cheguei a jogar... O Magic, não lembro o nome do jogo que tinha antigamente de Magic, que era aquela coisa horrenda.
Chandalar. E não fala Chandalar. De horrenda porque era bom pra cacete aquele jogo.
Quando não sabe jogar nem Magic, Chandalar não é bom.
Depois eu vou contar. No outro programa eu conto a história dos joguinhos de Magic que eu fazia com o Marcel, meu cunhado, que faz tempo que não joga, mas que seria uma... Seria uma... Seria uma participação ótima nos nossos eventos.
É verdade, gente boa pra caramba.
Mas o Giba, ele, toda vez que ele vai pra Criciúmal, ele passa lá na loja, junta meia dúzia de booster, deck box, shield, leva pra Criciúmal e volta com dinheiro. Então não tem o do
contrabando. Contrabando, rapaz. Então,
fala,
você
velho.
Você diz o caminho.
Lucas!
Pô, eu quero
saber se os caras de Criciúmal recebem nota desses produtos bem vendidos, rapaz.
Não, eu já ofereci comissão, né, cara? E o Giba não quis. Eu fiquei pensando, será que esse cara quer promover o jogo e ele chega lá pros caras? Não, o booster é R$18.
É, exatamente.
Ô, Léo.
É chibeiro de médico.
vou pedir pra te falar o valor, porque provavelmente eu vou fazer eles ouvirem isso também.
Então... Ah, pra ter isentado a tua mítica da tua história.
O booster atualmente está R$10, o deck pré-conta R$40, o shield colorido R$30, o transparente R$10. Lucas, quando que tu começou a jogar Magic?
Cara, nem existia Magic quando eu jogava Magic, na verdade.
Tu começou em quarta edição, né?
É, na verdade eu comecei quando foi lançada a quarta edição, ainda não existia tradução em português. Comecei em 94. Nossa, quem me convidou foi a Dragão Brasil número 3.
Tu viu uma Dragão Brasil, a número 3, lá em 1994, um ano depois do lançamento de Magic.
Exatamente, aí o que acontece? Eles estavam navegando anunciando que iria ver a tradução do sistema e que aquilo tinha virado febre, tinha vindo na Gen Con e tinha vindo pro Brasil e tal, algumas empresas já tinham disponíveis para compra. E eu, num belo momento de loucura, peguei minha mesada, meu irmão apoiou a ideia, pegou a mesadinha nossa, que não era muita coisa, e nós compramos uma caixinha de torneio, 60 cartas aleatórias e dois boosters. Oh. E isso foi o meu início em Magic, e eu só tinha ele pra jogar. O mais legal que é o seguinte, aí meu irmão, como era mais velho que eu e se achava o homem metaleiro, um abraço pro meu irmão, inventou de fazer um deck só preto. E aí a gente trocou todas as cartas, ele levou todas as minhas cartas pretas e eu levei todas as cartas brancas dele. E ele saiu ganhando disparado, assim, porque as cartas brancas eram uma porcaria, não sabia jogar. Era muito ruim. O deck dele é tipo, muito sem noção. Aí logo outros amigos nossos surgiram, que aí vem a pergunta posterior, né? De quem eu convidei. Que é uma galera, assim. Se eu for enumerar, assim, eu vou perder muito tempo. Mas eu vou dar um abraço especial para alguns que, infelizmente, eu não jogo mais, mas são pessoas que no início fizeram a diferença para mim continuar jogando. Que é o Tirino, Luciano Tirino, um abraço, grande amigo. O Rafael e o Bruno. Claro, aí tem o Léo de Santiago, o Manoel, o João Pé, também conhecido, e vários outros. Um abraço pro João Pé, lá em Santa, lá em Porto Alegre, fazendo coisa nenhuma. E tipo, uma galera assim.
Pois então, eu tenho que fazer um comentário de quem o Lucas convidou pra jogar, porque o Lucas teve uma época em que ele organizou torneio lá em Santo Ângelo.
Sim, esses, com uma galera legal, cara.
Esses torneios que o Lucas organizou em Santo Ângelo mantiveram um ano da Arcana funcionando. Porque nós tivemos uma baixa terrível de jogadores em Juiz. Muitos jogadores foram embora, muitos pararam de jogar. O Magic aqui, ele praticamente desapareceu. E o Lucas, num momento de insanidade completa, resolveu organizar a torneio em Santo Ângelo. Como para organizar a torneio era uma burocracia terrível, tá? E eu já estava organizando, e o Lucas queria era fomentar o Magic na região.
Exatamente.
O Lucas começou a organizar lá torneios em que eu mandava premiação, eu mandava promo, ele organizava e tal. E o lucro era da loja ainda, dessa
Sim,
coisa
na verdade,
toda.
É. Inclusive foi muito bom porque a gente conseguiu um local da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santo Ângelo, um lugar assim maravilhoso, um lugar muito bom. O pessoal ficava encantado como é que a gente tinha conseguido isso. Tínhamos. Tinha uma relação legal de jogadores, nós tínhamos jogadores, acabamos sendo sempre os mesmos, assim. Nós chegamos a ter torneio com 12, 13 jogadores, uma cidade que não tem realmente nada que fomentasse isso. Nós não tínhamos uma arcana, não tinha nenhuma loja, mesmo assim o pessoal com boca a boca, com boa vontade, assim, valia a pena. E aí às vezes aparecia gente de fora, o torneio era bem maior, assim, tava tranquilo.
Que eventos a gente participou? Uma pena o Tobias, que era pra estar participando dessa conversa, não estar junto, porque o Tobias participou de vários eventos, inclusive alguns eventos que ia ser legal ele reportar, porque nem eu participei.
Tá. O Tobias é o cara internacional.
O Tobias não chegou aí pra fora do Brasil jogar. Hoje, quando eu tava falando com o Giba, eu perguntei, e aí, parte do tema é eventos que participou. Ele me olhou e disse, Friday, conta? Tá. O Giba se inscreveu no último regional, foi pra participar, desistiu da participação e ficou trabalhando na Steph.
É, e muitas histórias que o Romulo contou lá do que acontece nos bastidores do Magic mundo afora.
É, isso a gente não vai comentar.
Um abraço pro Romulo, gente boa, juiz.
Abraço pro Romulo,
camarada.
Eu vou mandar o link desse cast pra ele, assim, pro e-mail dele, com certeza.
Bom, vamos voltar pra pauta?
Vamos voltar pra pauta. Giba, que evento tu participou que marcou, assim, a tua história no Magic nesse um ano que tu tá participando?
Ah, não tem muito... Os eventos aqui locais, né? O Friday, os nossos torneios de toda terça, que agora eu não posso jogar. Os pré-releases sempre é uma história à parte, né? Lembra-se o almoço do pré-release de Scar, se eu não estou enganado.
Não!
Que o Diogo cantou a garçonete.
Não!
Lá. Não,
porra, você não tem, cara. É muito bom.
O pior é
só roubar o cara. Ô, Mina, eu tô tarado na tua maminha, só largar essa,
filho. Ah, claro, torneio de final de ano, que também foi outra piada. No almoço, né, que o melhor dos torneios de domingo é o almoço aqui. É uma piada.
Tu já viu, né, Lucas, que esse infeliz é magro de ruim, né? Toda recordação que ele tem é da porra do almoço.
Não, é que é o seguinte, né, cara, ele joga com tanta gana e tanta fome de sangue, chega na hora do almoço e ele tá com fome, poxa.
Tá. Não, o torneio de final de ano foi, eu acho que da minha história de torneio, assim, foi o melhor, porque... Primeiro, o Adonis não veio no sábado e foi o vice-campeão. Estou certo, né?
Perfeito. Tá.
O cara que não lembra, o torneio de final de ano, o torneio patrocinado pela loja Arcana, onde reúne os melhores ranqueados da loja e é um torneio de 2 dias. Onde num dia tem um tipo e no outro dia tem outro. Só que pra não ter que classificar pro segundo. Participando só do segundo dia, que classificar para os finais, tem que onar o torneio. Mas onar sim absurdamente. Se tem empatar o jogo pra fora, mas vamos assim.
O Adonis ganhou tudo no domingo, menos a final, né?
Injustiça, inclusive a final. Não injustiça com o JG. Se interessou, foi lá, testou, jogou. E ganhou o torneio de final de ano. A injustiça que eu falei antes foi que o Adonis, ele não jogou a primeira etapa do torneio. Ele não jogou o Standard. E o torneio é um torneio que junta 3 formatos diferentes. E a gente faz a média desses 3 formatos e, aliás, junta eles todos como se fossem um evento só. Então tu soma todos os pontos que tu ganhou nesses torneios. Então ele começou com 0 pontos de 9 possíveis. E no segundo dia do torneio, em que ele jogou o Draft e o Extended, o T4, ele conseguiu fazer 18 pontos.
Ele ganhou
6 partidas consecutivas, que era a única opção dele ir pra final. Então, ele teve um merecimento.
Provavelmente ainda com critério de desempate, na verdade, né?
Sim.
É, na verdade, ele contou com a sorte que o Dani perdeu uma partida que... Tipo assim, o Dani foi muito mal no T4.
Tá, mas pra não fugir demais da pauta, Lucas, quais os torneios mais importantes que tu participou?
Eu joguei 2 regionais, trabalhando na STEP, pra ajudar o Léo, porque infelizmente a carga de trabalho dele sozinho às vezes acaba sendo muito grande. A gente já tinha combinado que eu não jogaria para dar suporte pra ele, até porque eu já tinha conhecimento das regras e tal, de organização de torneio. E joguei vários pré-release, vários e ganhei vários. Na verdade, no ano passado, praticamente não joguei um e ganhei todos os outros 3. Então, chutei a cabeça.
Algum outro torneio, Lucas?
Bom, cara, o torneio de final de ano, o primeiro torneio de final de ano foi maravilhoso. Eu até estava muito bem ranqueado, joguei, fui para as finais e tal. Me diverti muito, foi muito bom.
Então vamos fazer uma despedida aqui breve. Giba, últimas considerações e um tchau pro pessoal que vai nos ouvir.
Eu espero que a gente goste, né? A gente tá tentando trazer mais essa agora para o mundo da Arcana, vamos dizer assim, e deixar um abraço para toda a gurizada que joga Magic com nós, e atua, às vezes, o nosso mau humor de perder, ou até as ações quando ganha, e vamos jogar. Tô louco para jogar, faz tanto tempo que eu não jogo.
Então, valeu, Giba, fica aqui a minha despedida para ti, fica a minha despedida para o Lucas também, para o pessoal que tá jogando Magic direto, espero que a gente tenha trazido alguma coisa, além desse monte de bobagem que a gente falou.
Que é a melhor parte, às vezes.
Que geralmente é a parte mais divertida, principalmente pra quem grava, foda-se quem edita. Então fica um grande abraço pra meia dúzia de louco que vai ouvir. Ah. Tomara que se divirtam muito escutando isso. Tá, o Giba pelo menos vai mostrar pro pessoal de Criciúmal pra conferir o preço dos boosters, né? Pra ver que ele não tá dando grupo em ninguém. Fica um abraço pra todo mundo que ouvi isso. Tá, um abraço pro Giba, que participou hoje e provavelmente vai participar das próximas edições do nosso podcast.
Já estou me auto-escalando.
Tá, um abraço pro Lucas, que participou até cair, tá, e que provavelmente vai deixar um abraço pra todo mundo depois. E que as mãos de vocês sejam perfeitas. Que nunca zique, nunca flude. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo podcast.